Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, com o médico Paulo Feitosa, coordenador de pneumologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutor Paulo, pelo que o senhor está dizendo, ela além de ser progressiva, ela é de certa forma silenciosa. As pessoas às vezes não percebem que a DPOC começou e já está desenvolvendo e ela não tem a menor noção ainda do que está acontecendo. É assim?
É verdade, é verdade. Porque a doença ela começa de forma insidiosa, ela começa lentamente. É comum em consultório, em ambulatórios, a gente fazer diagnóstico de pessoas com DPOC grave, sendo a primeira consulta. Né? Na primeira consulta você já faz o diagnóstico de uma DPOC grave. Isso é uma coisa comum. Agora, por que isso acontece? É porque ele é fumante. E o fumante, ele tem dificuldade em ir ao médico. Até porque ele sabe que uma das primeiras coisas que o médico vai dizer a ele é: você precisa parar de fumar. E aquilo não é uma coisa que ele está trabalhada na cabeça dele. Então você precisa parar de fumar, ele não está querendo escutar isso. Outra coisa, o fumante tem muito medo de ter doença. Então fica aquela coisa no inconsciente do paciente: ah, se eu não souber que tenho, eu vou viver melhor. Então a gente termina às vezes fazendo diagnóstico de pessoas já em estágio avançado. Ela simplesmente não resistiu, está com muita falta de ar e aí termina procurando o médico. Agora, o que seria interessante é que a gente fizesse diagnóstico daqueles estágios precoces, para que a gente não deixasse a doença ter um avanço rápido como ela pode ter se a pessoa continuar fumando.
Quer dizer, doutor Paulo, o que o senhor está dizendo é que ela não é assim, começou, é ponto final de vida, não tem tratamento, não tem nada, a pessoa está definitivamente condenada. Quer dizer, existe tratamento, né?
Existe tratamento. Só que os casos mais graves são os casos mais sofridos. Você pode ter uma DPOC leve e a pessoa tem uma vida absolutamente normal. Enquanto que uma pessoa portadora de DPOC grave pode não aguentar fazer suas atividades diárias, como escovar os dentes, tomar um banho, atar um sapato. Quer dizer, o quadro pulmonar é tão grave, ele não produz energia suficiente para fazer uma atividade como essa. Uma atividade como essa, como escovar os dentes, já traz uma exaustão para ele.
Doutor Paulo, e a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela aumenta a incidência de outras doenças pulmonares?
Ela prejudica. A DPOC, apesar do pulmão ser o órgão mais afetado, ela termina sendo uma doença sistêmica. Porque, só dando um exemplo, uma pessoa que tem DPOC e o nível de oxigênio no organismo não é normal por causa da DPOC, significa que todos os tecidos daquela pessoa vão estar sendo mal oxigenados. E ele aumenta o fator de risco para outras doenças, para doenças cardiovasculares, tá certo? Para acidente vascular cerebral. Então a própria doença DPOC, ela é um fator de risco para outra doença. E em se tratando de pulmão, porque aí você tem um pulmão destruído também, ela também. Então o paciente portador de DPOC, ele infecta com mais facilidade. Ele tem pneumonias com mais facilidade. Ele tem mais facilidade de ter outras doenças infecciosas. E quando essas doenças acontecem nele, ele que já tem um pulmão comprometido é sempre muito mais grave. Né? E é uma das coisas que mata muito o portador de DPOC. Muitas vezes ele não chega a morrer da DPOC, mas chega a morrer de coisas que acontecem com o pulmão dele durante a trajetória da doença. E a pneumonia é uma delas. Uma pneumonia num paciente portador de DPOC grave é sempre uma doença muito grave. O que para outra pessoa seria uma coisa mais ou menos tranquila de resolver, no paciente portador de DPOC é sempre uma complicação a mais e é sempre um pouco mais difícil de se resolver.
Doutor Paulo, e nesse caso, a pessoa já está com essa debilidade, com essa deficiência de oxigenação, que dicas seriam importantes para o portador de DPOC que precisa assim, tentar manter a sua rotina diária?
A primeira coisa, a primeiríssima coisa, se você for fumante, você precisa parar de fumar. Segunda coisa, como alerta geral, qualquer pessoa com mais de 40 anos, que é fumante ou ex-fumante, precisa procurar um pneumologista para ver se tem a doença ou não. Quanto mais precoce for esse diagnóstico, melhor de se intervir na doença. Terceiro, se você já tem a doença, essa doença ela tem tratamento. E esse tratamento ele pode melhorar a sua qualidade de vida, tá certo? E pode até prolongar a sua vida. Então isso é uma coisa importante para ser colocada, tá? Que não é uma doença que não tenha tratamento, a doença tem tratamento. Lógico que as lesões no pulmão, elas são lesões irreversíveis, mas a doença é uma doença que tem tratamento.
Dr. Paulo, e essa chamada técnica de tosse, como é que ela pode ajudar o portador de DPOC?
Olha, a principal atividade fisioterápica que um paciente portador de DPOC pode fazer é a reabilitação pulmonar. E nem pertence só à fisioterapia. A reabilitação pulmonar é o tratamento da doença do DPOC, envolvendo vários profissionais, psicólogos, nutricionistas e principalmente a figura do fisioterapeuta. Ele pode melhorar a sua qualidade de vida e a resistência ao exercício. A fisioterapia respiratória, em quem tem bronquite crônica, se ela tiver uma intensidade diária, pode melhorar também o que a gente chama de limpeza do pulmão. Mas esses pacientes, eles são muito complicados. E essas respostas, elas terminam sendo respostas periféricas. A gente tem que se esforçar muito para que o paciente não chegue aí, não chegue num estágio desse.
Tá ótimo. E diga uma coisa, doutor Paulo, e no caso das técnicas respiratórias, existe alguma dica a ser passada a quem tem DPOC?
Não. Dica especial, faça isso, não.
Não, né?
Não. A principal coisa que você pode fazer é parar de fumar. Né? E se você é ex-fumante ou ainda é fumante, procura teu médico, porque você tem tratamento com remédios que melhoram de forma significativa. Os outros tratamentos, eles são secundários para casos selecionados, ou seja, não são todos os pacientes que vão poder participar da reabilitação pulmonar, não são todos os pacientes que vão precisar fazer alguma técnica de fisioterapia diferente, são pacientes selecionados. Mas o mais importante, precisamos fazer o diagnóstico, e o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Paulo Feitosa, coordenador de pneumologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, pelas explicações que nos deu hoje aqui sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Dr. Paulo, muito obrigado.
Eu é que agradeço. Um grande abraço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.